E agora, sobre o mesmo tema, vamos falar com o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco. Deputado, bom dia. Muito obrigado por atender o nosso convite para estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Saudar a todos os amigos que nos ouvem. Quero dizer, da alegria de poder participar da entrevista e do programa.
Perfeito, deputado. Deputado, depois de uma semana passada, em que os parlamentares votaram propostas praticamente de consenso para que o Brasil atue contra essa pandemia do coronavírus, hoje a gente tem duas propostas que não são consensuais, aliás, são bastante polêmicas na pauta do plenário. É o momento para votar, por exemplo, a MP do contrato verde-amarelo agora, deputado?
Olha, deixa eu te falar. Primeiro, é importante que a gente possa votar hoje, porque se nós não votarmos, ela pode caducar agora no dia 20 de abril. Então, para não perder a validade, ela precisa ser apreciada até agora, o dia 20. Então, na nossa avaliação, é importante que a gente possa votar essa MP, que vai estimular a contratação de jovens entre 18 e 29 anos de idade, no período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022. Sabemos que nesse momento, infelizmente, essa MP ela perde um pouco a força, tendo em vista o momento econômico que a gente está vivendo, o momento desafiador que vive o Brasil, não só do ponto de vista da saúde pública, mas também do ponto de vista econômico. Mas eu acho que na hora que ela passa, a gente percebe uma boa aceitação pelo setor produtivo e, sobretudo, para os jovens que querem ter a oportunidade de trabalhar, ter seu emprego, ter sua renda. Eu digo sempre, Márcio, que eu defendo os programas sociais, eu defendo o Bolsa Família, o Pronatec, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos. Todos são programas importantes para o Brasil. Mas, na minha opinião, o maior programa social do Brasil tem que ser o emprego e a renda. É o emprego que traz dignidade, traz felicidade e traz oportunidade para todos nós. É por isso que nós devemos votar, sim, as matérias que estimulem, sobretudo num momento como esse, a geração de emprego e renda para o Brasil.
Perfeito, deputado. E com relação ao plano Mansueto, a oposição, principalmente, o PT, também o PSOL e outros partidos de esquerda e centro-esquerda, têm acusado o relatório do deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro, de ser ainda pior do que a proposta original enviada pelo governo federal, por agravar muito as condicionantes para os estados e municípios. Os estados e municípios não vão ficar muito sobrecarregados ao aceitar essas condições impostas por esse projeto chamado de Plano Mansueto?
Olha, ontem eu falei com o secretário da Fazenda aqui do estado de Pernambuco, que é Décio Padilha, do PSB, e falávamos sobre a proposta do deputado Pedro Paulo. Eu até conversei com o Pedro na noite de ontem. O texto ainda pode sofrer algumas alterações ao longo do dia de hoje. E o meu sentimento é que, em relação ao artigo 149, que amarra ainda mais a situação dos estados, o meu sentimento é que isso pode ser flexibilizado. Mas toda a direção que nós vimos é numa direção correta. Hoje há, onde a gente conversou, um apoiamento de todos os governadores do Brasil e do Concefaz, que é o conselho dos secretários da Fazenda. Ou seja, eles querem que o PLP 149 ele avance, que o Plano Mansueto seja aprovado, para os estados poderem viabilizar um maior fôlego, não só fiscal, mas financeiro. Ou seja, ele poder procrastinar alguns pagamentos de dívidas, porque com isso, na hora que você reduz a parcela, você replaneja o pagamento do seu débito, com isso você pode automaticamente sobrar mais dinheiro para investir em saúde, educação, infraestrutura e dar um maior fôlego para a economia dos estados e dos municípios. A preocupação dos governadores em relação ao artigo 15, no tocante a 149. E o que nós conversamos é que altera o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa preocupação dos governadores, ontem à noite o próprio relator Pedro Paulo já me disse que ia tirar do texto e ia manter o texto inicial, mantendo as regras atuais da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Mas agora, deputado, tem alguns governadores, principalmente aí do Nordeste, da sua região, que não estão concordando com questões como obrigação de alienamento do patrimônio público, de bancos ou outras empresas públicas. Concordam, na verdade, com a venda de parte das ações. Isso é um denominador a que se pode chegar, deputado?
Eu acho que é um denominador, sim. Agora, esses são pontos específicos do PLP 149. O meu sentimento, com quem a gente tem dialogado, com prefeitos, com governadores, com alguns líderes, é que já há uma ampla maioria para aprovação dessa matéria. O que a gente percebe são casos específicos de alguns estados que têm ponderado e pontuado algumas situações, não dentro de uma visão macro de país, mas muito mais uma visão do seu respectivo estado. Eu estou muito confiante que a gente possa, sim, ao longo do dia de hoje, votar essa matéria. Toda a nossa expectativa é nessa direção. E, ao final, quem vai ganhar com essa discussão sem dúvida alguma, Márcio, é o povo brasileiro, porque vai ter aí os estados e municípios menos endividados e com mais margem de poder ampliar novas operações de crédito. Ou seja, significa novos recursos que vão chegar para os estados e municípios se fortalecerem. E na hora que os estados ampliam as suas arrecadações, as suas operações de crédito, automaticamente ele pode melhor ampliar os seus investimentos em programas sociais e em programas de infraestrutura.
Agora, deputado, devido a essa crise sanitária que amplifica a crise econômica pela qual o país e, claro, os estados e municípios estão passando, não seria possível que o governo oferecesse aos estados e municípios suporte financeiro, alongamento no financiamento das dívidas sem contrapartidas tão específicas e tão pesadas para os estados?
Eu concordo, Márcio. A gente tem que chegar a um ponto de equilíbrio. Eu acho que não, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que o grande desafio dessa discussão é se chegar a um ponto de equilíbrio que não inviabilize o estado a fazer essa operação de crédito. Você só pode fazer novas operações de crédito com limite até de 3% da sua receita corrente líquida. A União e o próprio parecer do relator fala em ampliar essa margem de endividamento, ou seja, de 3 para 5, 6 ou 7, dependendo do que foi acordado no final. Isso já vai dar uma margem para os estados poderem ampliar essas operações de crédito e pegar dinheiro nos bancos para poder fazer investimentos. Eu acho que a gente tem que, ao longo do dia, exercitar ao máximo um ponto de equilíbrio que não inviabilize essas operações. Mas eu tenho muita convicção que o Plano Mansueto, que já vem sendo discutido há mais de 6 meses, ele será muito benéfico para o país. Por quê? Porque muitos estados hoje ele tem um alto padrão de endividamento, ou seja, despesas que vieram de governos passados terminam caindo nas costas do governador atual. Esses endividamentos terminam muitas vezes inviabilizando a sua gestão. O que é que acontece? Na hora que a gente flexibiliza através do Plano Mansueto, ou seja, no lugar do governo ter que pagar em 60 meses uma dívida, ele vai poder pagar em 120 ou 180, ou seja, ele pode ampliar as parcelas para pagar esse endividamento. Então, com isso, vai dar uma folga financeira para ele poder melhor prover o seu governo e a sua gestão.
Deputado, o líder do PT e também outros partidos, mas especificamente o líder do PT, José Guimarães, ele já declarou que o partido vai obstruir as votações, principalmente do contrato verde-amarelo, porque parece que havia um acordo para que a Câmara fizesse esforços concentrados para votar as matérias especificamente voltadas para o combate ao coronavírus. O senhor considera que, mesmo com essa posição dos partidos de oposição, essas duas matérias podem ser votadas ainda hoje?
Eu penso que sim, está sendo feito um esforço com o deputado Guimarães, com outros deputados da oposição, para, tendo em vista o prazo de validade, a gente não deixar essa MP caducar, que todo o setor produtivo defende essa medida, ou seja, é uma forma de, sobretudo nesse momento desafiador, de se estimular o emprego. Entretanto, como se tem até o dia 20, ainda temos tempo para poder negociar a aprovação dessa MP.
Perfeito. Nós conversamos então com o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, a respeito das duas matérias que estão na pauta do plenário da Câmara dos Deputados hoje. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco e esperamos contar sempre com sua participação aqui no painel eletrônico.
Márcio, lhe agradeço a oportunidade, desde já lhe agradeço, parabenizar pelo programa e desde já me colocar à disposição sempre para nós conversarmos sobre a pauta legislativa, sobre o Congresso Nacional e, naturalmente, sobre o Brasil. Bom dia a todos.
Bom dia, deputado, mais uma vez. Então, muito obrigado ao deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco.